Muito bem, temos agora a análise do mercado do boi. Uma semana interessante de ser analisada, mas a gente tem alguns componentes que precisam de detalhes. Por exemplo, a exportação. Ela acabou vindo abaixo do que se imaginou, principalmente pelo volume diário que a gente tinha estabelecido nas primeiras 3 semanas do mês de junho, e na última semana ela acabou aí não atingindo o que vinha sendo projetado. O que que isso significa, na verdade? Seria uma mudança no ritmo das exportações brasileiras? Seria um teto para as exportações? Enfim, foi só um movimento momentâneo ali, a gente já vai ver a recuperação acontecendo agora no mês de julho de novo. Enfim, a gente vai discutir isso de uma forma mais detalhada. A gente vai falar também da oferta. Expectativa é de que haja sim um aumento de oferta, principalmente quando a gente coloca aí na ponta do lápis o volume de animais confinados. E a gente vai falar, obviamente, da demanda interna também. E para analisar esse mercado junto com a gente aqui no Notícias Agrícolas, a gente convidou o Caio Toledo, consultor em gerenciamento de riscos da INTL FC Stone. Caio, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes de falar detalhadamente aí dos fatores que determinam o preço da arroba, com que preço a gente trabalha hoje, Caio, e qual é a sua avaliação da semana, dos negócios ao longo dessa semana? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, essa semana nós estamos terminando com os preços um pouquinho abaixo do que nós começamos, principalmente no estado do Mato Grosso, Goiás e Minas, tá? São Paulo continua com os valores ali entre R$ 215 e R$ 220. Os outros estados, Mato Grosso, Goiás, tiveram um recuo da arroba de R$ 5 a R$ 10 ao longo dessa semana.
E qual o motivo, Caio?
Olha, dos mais diversos. Aqui no Mato Grosso nós tivemos também alongamento da escala, né? Tanto Mato Grosso quanto Minas Gerais, e por isso estão colocando uma arroba um pouquinho mais para baixo. Fora isso, querendo ou não, tivemos um impacto localizado, foi a paralisação de exportação para a China de 2 frigoríficos no estado. Isso acabou não contaminando tanto, mas coloca também um pouquinho de peso sobre a questão da arroba lá no estado do Mato Grosso. Aqui em Minas, nós também tivemos a longa das escalas, um pouquinho de queda do abate em algumas unidades frigoríficas do estado, então o preço acabou sofrendo também um pouquinho mais.
Muito bem. Em São Paulo, qual é o patamar, então?
Bom, São Paulo hoje trabalha ainda entre 215 e 220, no caso muito de platô, né, uma palavra que está sendo muito usada ultimamente. Agora, acho que nas próximas semanas será bem interessante a análise desse cenário aqui no mercado de São Paulo.
Muito bem. Então, levando em conta que a gente tinha aí uma sustentação dos preços da arroba vinda, principalmente aí da oferta, né, de animais, que vinha bastante restrita, e também da questão das exportações, vamos então analisar esses segmentos. Vamos começar com a questão da oferta de animais. Temos a possibilidade de uma oferta maior ao longo do mês de julho, Caio?
Temos sim, até nosso monitoramento, nós temos as pesquisas de confinamento junto com o mercado, e nós já sabíamos antecipadamente que agora em julho, através de dados e pesquisas, obviamente, nós teríamos um aumento de 10% do número de animais confinados frente a junho. Isso é típico, não é nada normal, uma vez que nós estamos entrando no período de entre safra. Então, nós temos já um maior volume de animais confinados, coisa que não tinha em junho. Então, há algo em torno de 10% em aumento.
Só para a gente entender, a base de junho era significativa em termos de volume de confinamento?
Não, não, não era. O mês de junho ele é o mês mais fraco, né? Começa de fato a entrada de animais de confinamento disponíveis no mercado agora de julho, mas já mostra para nós que teremos um aumento, né? Porque a oferta em junho, até agora, ela é bem curta, isso tem pedido os frigoríficos de aumentarem a sua escala de abate. Porém, com a entrada de animais de confinamento, pode ser que em algum momento as escalas fiquem mais confortáveis. Agora, a grande dúvida será qual será o comportamento da demanda, tanto interna quanto externa, ao longo de julho. uma vez que a oferta tende a aumentar gradativamente. Não vai ser uma enxurrada de animais, mas a oferta começa a aumentar a partir de agora gradativamente.
E essa queda que você relatou aí, de 5 até 10 reais, estados como Minas, Goiás e Minas Gerais, tem a ver com essa condição de maior oferta?
Tem um pouco sobre a oferta, mas são fatores mais, não é um fator mais relevante. Na minha leitura, os preços em queda hoje nesses estados é uma conjunção de fatores como queda no número de abate, tá? E isso acontecendo principalmente porque a carne no mercado doméstico, nesse momento, encontra-se num teto, né? Que é o patamar mais ou menos ali de 3,50. Nós observamos negócios no mercado de carne bovina no atacado até em valores próximos a R$13. Então, mostra que a carne, nesse momento, obviamente, ela está perto de um pico, né? Perto de um topo. Então, nós não sabemos se isso será topo ou não, e os grupos, vendo esse preço de carne não conseguindo superar, ele, querendo ou não, ele acaba colocando um pouco o pé no freio aí da questão do valor pago pela arroba.
E é um momento importante de sazonalidade, onde, teoricamente, tem maior consumo.
Exatamente, exatamente. Primeira quinzena sempre são as duas semanas melhores no consumo aqui domesticamente falando. Então, assim, a carne encontrando no teto e permanecendo nesse teto, muito provavelmente a gente não vai ver tanto assim arroba de preço, a não ser que as exportações venham muito acima do esperado.
Ô Caio, mas é um problema de falta de demanda?
A demanda aqui no Brasil está muito baixa, tá? Ela é aquele que a gente chama que o paciente está na UTI, mas está estável. Ela está estável nesse momento, tá? Ela está girando a carne em preço entre esses 13 e 50. Agora a gente tem que tentar entender qual será o impacto mais a médio e longo prazo, né? Porque mesmo com a reabertura de alguns locais, nós estamos vendo outros locais aqui no Brasil voltando a fechar, ou até, de certa maneira, até quase num lockdown em alguns estados e municípios do Brasil. Então, eu acredito que nesse momento a carne tende a ficar estável, e agora vamos ver como será o comportamento das exportações, das proteínas concorrentes, porque tudo isso acaba assim, contabilizando nessa conta para a gente fechar o número de demanda interna aqui no Brasil.
Muito bem. Então, vamos analisar a exportação. Essa semana saiu o volume de exportação, né? 152 mil toneladas exportadas. Ele acabou ficando abaixo da projeção, né, que se fazia nas primeiras semanas do mês. O que aconteceu, Caio? Dá para saber, nesse momento, se teve alguma influência, algum recuo de algum país em especial ou ainda não?
Ainda não. Acho que mais para o decorrer das próximas semanas, nós tivemos as exportações detalhadas, nós poderíamos compreender um pouco mais esse resultado de junho, né? Frente ao junho passado, foi excelente o número, mas se me falha a memória, ano passado nós tivemos 111 ou 114 mil toneladas exportadas em junho, e agora, junho de 2020, foi 152 mil toneladas. Então, é um número muito maior, que é extremamente positivo. Porém, como a gente estava numa ascendente no ano sobre as exportações de carne bovina, onde maio foi exportado 155 e junho foi exportado 152, nós já estamos observando uma certa que entramos ou numa estabilidade, né? Então o número não vem mais crescendo. Ele teve uma pequena redução agora em junho, então nós temos que analisar esses dados para entender, primeiro, quem foi o país que deixou de comprar? Foi a China? Foi Hong Kong? Foi a Europa? Foi o Chile? Quem foi o país que comprou menos, né? E se isso for algo mais de tendência, só um certo recuo momentâneo, que daqui para frente tudo voltaria igual nós tivemos nos números de maio, abril, que foi uma curva ascendente para o ano inteiro.
Mas chega a acender algum sinal de alerta ou não? É um comportamento que ainda é normal, Caio?
Eu acho que é um sinal de alerta, mas para a gente ter um maior entendimento sobre esse sinal de alerta é um amarelo para o vermelho ou um amarelo para o verde, eu acho que são exportações detalhadas, principalmente para entender qual foi o movimento asiático. A China comprou mais ou comprou menos em junho frente a maio? Porque a gente está numa expectativa muito positiva sobre China. Se o número de China em junho for abaixo de maio, ele já liga um sinal de alerta e falou: opa, a China está comprando menos. Vamos tentar entender por que ela está comprando menos. Se é a questão do coronavírus por lá, que ela deixou de comprar, é porque ela está entrando num estágio que ela não precisa comprar no Brasil, está comprando mais de outros países, é porque a carne lá está caindo de preço, para a gente tentar entender por que ela comprou menos e se ela comprou menos. Porque nesse momento nós não sabemos se ela comprou menos ou não. O único que a gente sabe é que os preços da tonelada brasileira que são exportadas para a China sofreram uma redução nas últimas 3 semanas, mais ou menos. Então a gente sabe que o preço recuou. A gente não sabe se o volume foi menor ou não.
É, tem novos contratos já saindo com preços novos, Caio?
Olha, quem viu de negócios para carne para carne para a China, a gente viu entre 3.900 e 4.000 dólares a tonelada.
Uhum.
A gente vê esse número trabalhar perto de 5,5, né? Então está muito para baixo. Só que em compensação a isso, lá na China nós estamos observando nas 3 últimas semanas o preço da carne suína subindo. Então, isso a gente tem que ver. Lá a proteína está subindo e aqui o preço da carne caindo. Será que eles vão conseguir reduzir muito? Porque se a gente for fazer um paralelo e tentar entender, se a carne lá começa a subir, quer dizer que eles precisam de carne lá. Então, eles deveriam comprar mais carne nossa. Será que eles vão voltar a comprar carne nossa? Será que por questão do Covid eles estão preferindo comprar de outros países? Então, a gente vai ter um maior entendimento disso na hora que, de fato, nós tivermos os números da China de junho e compararmos ele com o mês de maio, principalmente com os 3 últimos meses do ano passado, porque foi onde nós tivemos volumes de exportação brasileira muito elevados, né? Para a China eram os volumes também elevados, para a gente tentar entender o preço de proteína na China, exportação aqui e preço. Para a gente tentar pegar todos os fatores e colocar num mix aí, e a gente tentar descobrir o porquê que teve essa queda, e se teve essa queda, achar a razão.
Alô, Caio?
Oi, alô.
Oi, a gente te perdeu aí, mas enfim, já estamos te ouvindo de novo. Enfim, você acredita que, então, vamos viver um momento meio lateralizado para as cotações ou ainda é possível ver alta aí nos preços, Caio, da arroba?
Eu acho que nos próximos 5 a 10 dias, eu acho que nós teremos a arroba tendendo a ter um viés mais altista, mas também acredito que nós estamos, para curto prazo, perto de um topo, tá? Agora, para médio e longo prazo, se nós tivermos a oferta aumentando e as demandas continuarem nesse certo estado de desestabilidade, muito provavelmente nós vamos ter um certo recuo na arroba. Esse recuo será forte? Será fraco? Isso quem vai dizer será o ritmo dessa demanda, né? Nós tivemos a demanda piorando muito, a demanda melhorando. Então, eu acho que daqui para frente nós vamos entrar num certo estágio de estabilidade da cotação, pelo menos aí até agosto, setembro.
Muito bem. Vamos acompanhar o mercado para ver o que de fato vai acontecer. Obviamente, cada um desses fatores aí tem seu peso na formação de preços e se tiver alguma mudança, obviamente esses fatores vão dar um rumo diferenciado aí para o preço. O que o Caio está colocando é que com o cenário, com o retrato que a gente tem hoje, até onde a gente consegue enxergar, existe essa tendência de estabilidade aí para os preços nesse novo patamar, acima aí dos 500, dos 215, 220 reais como referência para São Paulo. Certo, Caio?
Exatamente. Eu sempre coloco que hoje é uma foto de um filme, né? Então, é o que nós temos hoje, porque a semana que vem a gente pode ter liberação de nossos frigoríficos para a China, como podemos ter bloqueio de outros frigoríficos para exportação para a China. Então, tudo muda, tudo é uma questão de tempo e espaço. Então, mas hoje a foto seria essa.
Legal. Caio, obrigado, viu, pela sua análise, pela sua participação conosco. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, boa tarde para ti, boa tarde a todos.
Tá aí, Caio Toledo, consultor em gerenciamento de risco da INTL FC Stone, conversando com a gente, analisando o mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver o comportamento das cotações no mercado futuro. Você acompanha comigo agora na tela. Agosto subindo, R$ 214,00, alta de 0,42%. Setembro também em alta, um pouco menor, de 0,07% a R$ 213,00. A mesma cotação para outubro, nesse caso sem alteração, pelo menos até agora. O maio de 21, R$ 208,00, também sem alteração. O indicador CPE encerrou o dia de ontem a R$ 219,65, teve um pequeno recuo de 0,11% em relação à cotação do dia anterior. São esses os números do mercado do boi, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.